Amém. Deixa eu tomar uma água que eu tô seco aqui, viu? Glória a Deus. Deixa eu. Vocês não sabem a treta que eu tenho com o relógio. Então eu ponho aqui que eu vou meio que me entendendo aqui para não perder a hora, né? Tá? Glória a Deus, queridos. Abre a tua Bíblia. Um livro de Números, capítulo 25. Números 25. Vou ler a partir do verso 1, que diz assim: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-peor. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós somos gratos a Ti por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, por estarmos aqui, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos na Tua casa, de sermos ministrados e de podermos declarar adoração ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha com a Tua unção, quebrando e despedaçando todo o jugo, desfazendo toda a sentença, toda a malignidade. Nós proibimos nesse lugar toda e qualquer manifestação que não seja Tua. Que o Senhor venha com poder, Senhor, trazendo cura, trazendo resposta, trazendo tratamento, Senhor, trazendo cura de uma forma não apenas física, mas também espiritual, emocional, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor meu Deus, nós entregamos esse momento a Ti e dessa forma nós queremos consagrar essa palavra. E eu peço, meu Deus, me usa aqui, Senhor meu Deus, como Teu servo em nome de Jesus Cristo. Que eu não atrapalhe o Teu mover, o Teu agir, a Tua palavra, mas que eu possa ser luz nesse lugar, meu Pai, e ter aqui a minha boca tomada por Ti, para que eu possa então manifestar o Teu reino de uma forma clara, objetiva, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu peço a tua unção, unge essa ministração e toca hoje as nossas vidas e os nossos corações para a glória do teu santo nome, Jesus. Assim nós oramos e pedimos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu li aqui alguns versículos a respeito de uma situação que o povo de Israel estava enfrentando. De algo que eles, por livre e espontânea vontade, fizeram. Então ele inicia aqui o verso 1 falando que Israel estava em Sitim. Sitim nada mais é que um lugar situado em frente a Jericó, tá? O que é o Jericó, querido? Vamos lá, Jericó é o lugar onde o povo teve uma das experiências mais lindas que poderiam ter naquele momento. Eles tiveram muitas experiências, essa é a verdade, mas Jericó foi algo marcante, porque imagina você se deparar com uma muralha gigantesca, alta, grossa, que impunha respeito, que não poderia ser derrubada, e Deus fala para esse povo: olha, a partir de agora vocês vão rodear essas muralhas, essa cidade, uma vez por dia. Todos os dias, e no último dia vocês vão durante 7 dias, e no sétimo dia vocês vão fazer isso 7 vezes. Quando acabar essas 7 voltas no último dia, o que vocês vão fazer? Vão tocar o shofar, né? O berrante, para a gente entender aqui, o shofar, e vão gritar. E para que eles iriam fazer isso? Para que aquelas muralhas caíssem. Humanamente falando, querido, isso parece uma loucura. Só que quando Deus ele entra na parada e ele dá ali os direcionamentos, querido, não existe nada que não possa acontecer. Porque para Deus não existe impossibilidades, amém? Ele é o Deus que formou tudo. Ele criou todas as coisas apenas pelo som da sua voz, pela palavra que saiu dos seus lábios, querido. Então ele é um Deus que pode e ele realiza coisas poderosas. O que era uma muralha para Deus? Nada! Absolutamente nada, mas para aquele povo era algo intransponível, era algo que não poderia ser derrubado. Mas mediante a obediência do povo em fazer aquilo que Deus falou, então através do grito e do shofar sendo tocado, das trombetas sendo tocadas, então aquela muralha ruiu, caiu, foi ao chão e o povo de Israel então entrou e tomou aquele lugar. Essa é a história de Jericó. É uma história linda, fantástica, querido. São situações que nós queremos viver e presenciar também, tamanho milagre, a obra e o poder de Deus que está sendo manifestado. Então o povo de Israel estava justamente de frente a este lugar, a um lugar onde eles viveram grandes experiências, onde eles viram as muralhas de Jericó caindo. Agora, o que me chama a atenção diante de tudo isso, querido, é que apesar das experiências sobrenaturais que esse povo teve, não demorou muito, querido, e o povo ele voltou a pecar, a sair da direção da vontade de Deus, querido. Apesar das experiências. O que me traz aqui a memória e me faz repensar também, querido, que nem só de experiências vive o crente, tudo bem? Experiências são boas, elas marcam, elas ativam muitas coisas nas nossas vidas, mas se nós não estivermos atentos, apesar das experiências, nós podemos facilmente ser seduzidos pelo pecado. Então, o que nós precisamos é de palavra, o que nós precisamos é de instrução, o que nós precisamos é de mergulhos profundos na presença de Deus e não de viver de ritual a ritual. Amém, igreja? Então esse povo ele viveu algo tremendo, mas não demorou muito e esse povo já estava saindo da presença de Deus. Olha só, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual, o povo começou a se prostituir, começou a fazer coisas que não eram para serem feitas, ainda mais com mulheres que eram fora do arraial de Deus, que Deus havia estabelecido. Então quando nós olhamos aqui para a palavra, nós começamos a ver uma advertência poderosa da parte de Deus, querido. Muita gente hoje tem a opção de não pecar, mas alguns têm optado em pecar. Nós temos duas opções na nossa vida, de fazer o que é certo e o que é errado, de fazer o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. E por diversas e diversas vezes nós agimos como esse povo agiu, fazendo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Olha só que situação, querido. Porque isso acontece na minha vida e na tua vida. Isso também está disponível para nós nos dias de hoje. Mas havia uma advertência sobre aquele povo de que eles não poderiam se casar com mulheres pagãs fora do arraial. Isso era uma direção da parte de Deus, era uma ordenança, era uma lei. E esse povo ele estava justamente quebrando justamente esses princípios espirituais que Deus havia instituído ali. Então o que nós vemos aqui, o povo começou a entregar-se à imoralidade, à sexualidade, à perversão, querido. Não muito diferente do que nós vemos também nos dias atuais. Às vezes a gente olha aqui e a gente fica, nossa, como que eles puderam fazer isso? A gente deveria era falar, nossa, como que eu pude fazer isso? Era isso que a gente deveria falar. Porque nós também agimos dessa forma. Talvez você não tenha se deitado com uma mulher ou com outro cara, mas os seus olhares são piores do que aqueles que deitam. E olha só que Jesus ainda ele fala, olha só, o negócio é o seguinte. O adultério, ele não é causado porque alguém traiu simplesmente. Mas o fato só de você cobiçar, de você olhar, de você desejar, você já pecou, você já adulterou. E tem muita gente dentro da igreja adulterando. Dentro da igreja, não estou nem falando fora. Porque aqui é com o povo de Deus, seria o povo da igreja hoje, tudo bem? Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Então há muitos que estão também se prostituindo. que estão se vendendo, que estão se entregando aos pecados, aos erros, aos enganos da vida. Muitos, querido. E não se dão conta disso. Mas a gente para olhar a vida alheia e querer criticar a vida alheia, quando que nós deveríamos olhar para a nossa vida e falar a respeito da nossa vida. O quanto da minha vida tem agradado a Deus? O quanto daquilo que eu tenho feito de verdade está debaixo da vontade de Deus? O quanto que eu tenho exercido de fato é de acordo com a vontade de Deus ou não? Mas é fácil criticar, é fácil falar, é fácil apontar. É ou não é, igreja? Quem aqui já falou mal de alguém? Olha aí para a pessoa do teu lado. Ei, olha aí, sem brigas, hein? Certo? Já falou? Talvez, né? Talvez. Deixa eu ser bonzinho aqui com vocês. Mas é mais fácil apontar, julgar, criticar, do que a gente simplesmente olhar para nós aqui e falar, puxa, o que eu tenho feito de errado, aonde eu tenho pecado, o que eu tenho feito com a minha vida, aonde eu tenho pisado, será que eu tenho agradado a Deus? Porque aquele povo teve experiências, nós tivemos experiências, aquele povo viveu a sobrenaturalidade, nós também temos vivido sobrenaturalidade, aquele povo viu os céus abertos, nós também vemos os céus abertos, querido. Ah, mas aquele povo pecou e nós também pecamos. E por que pecamos? Porque nós agimos pelo impulso da nossa carne. Porque nós paramos de dar atenção para os valores de Deus e começamos a dar atenção para os valores mundanos, humanos. E é por isso que o pecado entra. Porque agora você não tem mais tempo para buscar a Deus, mas tem tempo para fazer todas as outras coisas. Porque agora você não tem mais tempo para ter o teu devocional com Deus, o teu tempo de adoração com Deus, mas você tem tempo para fazer um monte de coisa na tua vida. Você não cuida da tua vida espiritual, mas você cuida da tua vida carnal indo numa academia, por exemplo. Ah, pastor, é pecado ir na academia? Não é isso. Vão para a academia, por favor, né? Mas não deixe de cuidar do templo do Espírito Santo, mas não deixe de cuidar do teu espírito. Não é só o exterior. E é justamente por essas pequenas atitudes que nós começamos a nos desviarmos do centro da vontade de Deus e passamos então a pecar, a se prostituir. Prostituir, a adulterar, a sair do formato original. E passa a viver de uma forma mexida, adulterada, falsificada. Porque é isso. E nós temos atravessado situações que nos levam para isso. Mas nós estamos falando aqui, querido, a respeito do povo de Israel. Estavam de frente para um lugar onde Deus havia operado coisas poderosas. Mas eles começaram a se prostituir com as mulheres moabitas. E quem são essas mulheres moabitas? Lá em Gênesis 19:37 fala que essa é uma geração que foi gerada através do pecado, através do incesto, querido. Ou seja, do relacionamento das filhas de Ló com seu pai. Porque elas achavam, a gente não vai poder ter filho, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte, vamos o chavinho no pai aí, que ele vai ficar bem louco, e vamos deitar com ele e vamos dar um filho. A nossa geração não vai parar. Parece absurdo, querido, mas não é diferente do que acontece nos dias atuais. Não é diferente, infelizmente. Então é uma geração que foi concebida através do pecado. Tudo bem? Então, da primogênita veio justamente essa geração de Moab, vem o Moab. E da segunda filha de Ló, veio justamente o quê? Os Amonitas. O povo que foi gerado em pecado, querido. E tudo bem que foi gerado lá no pecado, mas, querido, sabe qual é a grande questão? Tudo bem nada, né? Deixa eu expor melhor isso daqui, né? Senão vão falar, o pastor falou que está tudo bem o pecado. Não, deixa eu explicar. O que está tudo bem é o seguinte. Se fosse o povo que tivesse se arrependido, se transformado e feito a vontade de Deus, estava tudo ok, querido. Mas não foi isso que aconteceu. e por isso se tornaram inimigos do povo de Deus. E será que por vezes nós também, ao invés de tomarmos as atitudes corretas de arrependimento e transformação, será que nós também não estamos hoje nos tornando inimigos de Deus? Porque, querido, não dá para a gente querer agradar a Deus e agradar o pecado. Na verdade, nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós optamos em justamente viver no pecado. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. E aí, como que vai ser? Então, a grande questão aqui, queridos, é que eles resolveram, através de uma direção da parte de Deus que tinha falado para não se envolver com isso, o povo falou, quer saber? Vamos envolver. Tô nem aí se Deus falou para não se envolver. Vamos se envolver, elas estão aí, está tudo certo, vamos fazer o que tiver que fazer. E a palavra de Deus aqui é clara a respeito do que aconteceu. Convidavam e elas convidavam os filhos, os homens de Israel, os filhos de Israel ali, aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se ajuntou à adoração a Baal, Peor, que significa o deus da fertilidade daquela época. Se você voltar no verso 23, no capítulo 23, você vai começar a ler. No capítulo 31, você vai ver ainda muito mais explícito, porque era isso que esse Deus fazia, e era por isso que era disseminado tanta imoralidade sexual, porque a fertilidade estava liberada. Todo mundo pode fazer o que quer, todo mundo vai ser fértil, todo mundo vai fazer isso. Então, tudo que envolvia prostituição, que é imoralidade sexual, que envolvia idolatria, estava ligado diretamente a esse Deus, Baal. Peor. Baal. Peor. Deus da fertilidade. E qual que é a diferença entre o povo daquela época e a nossa? Porque talvez, querido, a gente não adore, entre aspas aí, deixa eu deixar isso claro, o nome Baal Peor. Mas talvez a gente adore tantas outras coisas no lugar. Porque tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna idolatria. Idolatria é isso. A idolatria não é só você se prostrar num santo. Eu acho que eu já falei isso umas 200 vezes nessa igreja, eu vou falar pela 201 então. A idolatria, ela não tem a ver apenas com a sua prostração diante de uma imagem de um santo. Idolatria nada mais é do que tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Se torna idolatria. Se o teu relacionamento está acima de Deus, idolatria. Se o teu trabalho está acima de Deus, idolatria. Se a sua família está acima de Deus, se torna idolatria. Se o teu carro está acima de Deus, isso também é idolatria. Se as suas finanças estão acima de Deus, se torna idolatria. Querido, quando você tira Deus do foco e você quer ter ali o controle de todas as coisas, e você coloca as coisas acima de Deus, você está fazendo isso de alguma forma por objeto de idolatria. Então muitas coisas podem se tornarem justamente motivos de idolatria em nossa vida. Não é apenas a consumação de um ato sexual que estava acontecendo aqui, mas era a prostração a esse Deus. E muitas vezes nós acabamos nos prostrando para o Deus deste mundo, porque nós aceitamos e nós nos colocamos debaixo e nos sujeitamos àquilo que o mundo está impondo, o que as situações estão impondo sobre as nossas vidas, mas nós não nos sujeitamos àquilo que é a vontade de Deus, ou seja, a idolatria. Idolatria também. A gente se sujeita ao patrão, se sujeita às falcatruas, a gente se sujeita a tantas coisas por aí, mas a gente não se sujeita à soberania e à vontade de Deus. Então existe idolatria. Olha só como é mais grave do que você imaginava. Isso é idolatria. E a idolatria leva à morte. A idolatria acendeu a ira de Deus, querido. A idolatria, ela traz justamente um peso sobre as nossas vidas, uma sentença. Por quê? Porque nós estamos trocando ao único Deus verdadeiro por qualquer outra coisa. Verso 3. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo e enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Meu Deus, como Deus ele é mau. Talvez é isso que passe na tua cabeça. Não, querido. Deus é justo. Deus havia já direcionado e falado o que tinha que ser feito, mas o povo optou em pecar. Tudo bem? E aqui vem também, querido, a grande questão de que hoje muitos querem viver só na paz e amor aí, ó, de boa, e se esquece justamente de que nosso Deus é um Deus de juízo. Não é só amor. Não ache você que Deus está satisfeito com a vida de pecado que você está levando. Não pense você que Deus está alegre com a vida de adultério que você tem levado. Não pense você que Deus está felizão porque você está aqui, mas quando sai você vai usar uma maconha, uma cocaína, vai no bar, no boteco, vai fazer um monte de coisa, vai beber, encher a cara, se prostituir, porque Deus não está felizão com isso. Há um peso sobre você que só não recaiu ainda, sabe por quê? Por causa de Jesus que ainda não voltou. Mas ele está muito perto de voltar. Muito perto. Mas nós queremos levar a vida como se não tivesse problema nenhum. Querido, por conta da idolatria, a ira do Senhor se acendeu. Não pense você que hoje é diferente. Não pense. Não é só porque você está debaixo da graça, não. Porque Deus ele continua sendo Deus e a palavra fala que ele é imutável, ele não muda. O zelo que ele tinha lá atrás ele tem hoje também. E virá muito maior, querido, porque quando Jesus retornar, não vai estar tratando apenas de uma morte física aqui, de uma sentença que aconteceu. A palavra é categórica falando que Jesus ele vai fazer a separação do joio e do trigo. Dos bodes, das ovelhas. E vai mandar pro inferno aqueles que não estão vivendo a palavra de Deus, querido. Mas hoje a gente não quer ouvir a respeito disso. Porque a gente só quer ganhar dinheiro, a gente só quer ficar famoso, a gente só quer ser bem visto por aí. Então preste atenção, querido, enquanto você ainda tem ouvido para ouvir aí em nome de Jesus. Porque é necessário um posicionamento para que a gente, então, não acenda mais a ira e o furor de Deus, querido. Precisamos nos posicionar a respeito disso. Qual é a diferença entre o povo daquela época e a nossa, querido? Não muda muito, não. Porque nós hoje estamos aqui, estamos na presença de Deus. Oramos, clamamos, sentimos arrepios, sapateamos, gritamos. Porque hoje, querido, nós ficamos aqui, nós ouvimos a palavra, nós nos emocionamos sim. Choramos na presença de Deus. Nós saímos da igreja, querido, e nós até queremos agora, de alguma forma, evangelizar, levar a palavra de Deus. Glória a Deus, querido. Só que não passa muito tempo, não passa muitos dias, e a gente acaba se esquecendo desse primeiro amor. Dessas experiências que nós tivemos. Das experiências que o povo teve ao ver as muralhas de Jericó caindo. Das experiências que nós tivemos vendo as muralhas das nossas vidas caindo também. E sendo libertos. Não passa muito tempo e a gente começa a deixar isso de lado. E a gente começa a se esfriar. E a gente começa a escorregar. E a gente começa a sair de lado, de fininho. A gente começa a ser mais liso do que quiabo. Não passa muito tempo, querido, e aquela experiência que nos movia. Então a gente começa agora a trocar essas experiências por coisas do mundo, pelas coisas da vida. Nós preferimos ir num jogo de futebol do que numa célula. A gente prefere ligar a TV, assistir aquele raio daquela emissora que só fala tranqueira, para ver uma novela, para ver um BBB, para não falar outro nome aqui. Para assistir um jogo do Timão, do Verdão, do Pó de Arroz, sei lá. Do que vir para uma célula ou para um culto. E o que a gente não percebeu é que a gente está começando a abrir concessões, a gente está começando a trocar a glória de Deus. Querido, eu falo aqui, o problema não é você ver um jogo. O problema é você trocar a presença de Deus pelo jogo. O problema não é você ir no cinema, não tem problema nenhum, vá no cinema com a tua namorada, com teu esposo, com a tua esposa. O problema é quando você troca Deus pelo cinema, pelas séries, pelo teu celular, pelo teu conforto. Esse é o grande problema, é aí que começa a entrar a idolatria e você não percebe. É aí que você começa a se prostituir e não percebe. É quando a gente começa a deixar de lado não só mais a célula, mas os cultos, querido. Tem gente que trata o culto de quinta como se fosse de quinta categoria, eu acho. Não, eu vou só no de domingo, porque é lá, e vou mais ainda se for Santa Ceia. Queridos, deixa eu falar uma coisa bem assim íntima para você. Em alto e bom tom, você precisa se converter. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa entender, querido, que não existe culto maior ou menor, de maior importância ou de menos importância. Porque todos os cultos aqui nós fazemos para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Você não vem neste culto por causa do pregador. E se você vem, isso é idolatria. Cuidado com a ira, com o furor do Senhor. Mas você vem aqui por quê? Porque você quer receber de Deus. Você quer estar conectado com Ele. Você quer se derramar para Ele. Você quer adorar a Ele. Esse deve ser o seu motivo de estar aqui. Seja numa quinta, numa quarta, numa segunda ou num domingo. É para isso que nós estamos. Para adorar a Deus, querido. Para se consertar diante dEle. É para isso que nós estamos aqui. Mas aí a gente começa a não aparecer, a gente começa a não dar valor, a gente começa a deixar de canto, de lado, porque agora a gente precisa trabalhar, porque agora a gente precisa cuidar disso, porque agora a gente precisa fazer aquilo, mas não faz nada que é para a vontade de Deus, querido. Cuidado! Cuidado, tenha atenção. Porque agora você quer dar um time. Não, eu preciso descansar, estou cansado. Cansado do quê, meu filho? Minha filha? Cansado do quê? Quem deveria estar cansado era Deus, e ver tudo, toda hora isso daí, né? Mas nem por isso ele se cansa. Mas ele continua crendo. E o sacrifício de Jesus não foi em vão. Então o mínimo que você tem que fazer é se policiar, é se levantar, é começar a agir de forma diferente, querido. Porque senão a gente, literalmente, a gente começa a enfiar o pé na jaca. A gente começa a trocar o santo pelo profano e a gente nem percebe. A gente começa a ser os algozes, os acusadores, ao invés de sermos os misericordiosos, como a palavra nos ensina. E a gente não percebeu que o esfriamento, que ali o adultério espiritual começou a tomar conta da gente. E a gente não percebe que também começou a existir imoralidade. Idolatria. E se enrosca todo no pecado, querido. Mas deixa eu falar algo para você, porque o pecado ele não acontece do dia para a noite. O esfriamento ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece assim, ah, do nada, ah, eu não pequei, eu nem sabia. Mentira, querido. Você sabe. A verdade é que você não fez nada para se opor contra o pecado. Enquanto a gente estiver aceitando o pecado na nossa vida como algo normal, enquanto a gente não ficar indignado com o pecado que habita em nós, querido, a gente não vai fazer mudança nenhuma. A gente não vai conquistar é nada. Mas a gente vai continuar olhando para o nosso próprio umbigo. Porque o esfriamento ele vem dia após dia. O esfriamento não acontece de um dia para o outro, querido. O esfriamento são as coisas que você deixa de fazer para Deus a curto, a médio e a longo prazo, para fazer para você só. Isso é o esfriamento. Quando a gente começa a permitir coisas que não deveriam ser mais permitidas, como o povo de Israel fez, não era permitido que ele se relacionasse com os moabitas, com as mulheres moabitas, não era, querido. Mas eles se relacionaram, se prostituíram, pior, idolatraram, começaram a adorar outros deuses, que é o Deus da fertilidade, o Deus do sexo. Que é o Deus que predomina hoje esse mundo afora, essa sexualidade desenfreada que nós vivemos. onde vale tudo por um sexo, vale tudo por uma noite, vale tudo por um prazer. Cuidado, hein, querido, cuidado, cuidado. E quando nós trocamos a glória de Deus por esses relacionamentos impuros, fora do propósito de Deus sobre as nossas vidas, é quando a gente não aceita mais a correção, que a gente se acha sempre o correto da história, onde nós sempre temos ali a palavra final e é do meu jeito e é assim, eu que estou certo. Querido, isso é rebeldia. É quando a gente começa a agir com manipulação lá e cá, numa situação e outra, querido, tudo isso não vai acontecer de um dia para o outro. São coisas que vão acontecendo dia após dia e a gente vai aceitando como normal na nossa vida. São situações que vão nos roubar da presença de Deus, nas inversões de valores que tanto está sendo anunciado hoje, querido. Hoje falar de pecado, você é quase preso. Falar de homossexualismo, você é quase preso. Na verdade, você já é até preso hoje, porque é uma inversão de valores. É quando você anuncia que você é alguém que preza pela família, você é taxado, você é colocado de lado. Porque os valores estão invertidos. O que estão querendo fazer é destruir a família. É destruir a base que Deus estabeleceu. E uma vez que essa base é destruída, querido, o pecado reina. E se o pecado reina, a morte vem. Porque é isso que aconteceu. Qual é o salário do pecado? Diz a palavra de Deus. Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? O que aconteceu com esse povo? Morte. Morte. Porque o pecado, ele vai nos separar de Deus. O pecado, ele nos deixa cego. Cego. Deixa a gente cego, cegueta. É isso que o pecado faz. O pecado, ele tem o poder de ludibriar a nossa vida. É algo que entorpece, que muda a nossa forma de raciocinar. É isso que o pecado faz. Ele te dá uma medida de prazer momentânea, mas ele destrói o teu interior por completo, querido. Mas a gente está entorpecido, a gente está ludibriado. É como se a gente estivesse embriagado, querido. É isso que o pecado faz. E só quem já passou pela embriaguez, sabe que o pior dia não é o momento que você está bebendo, é o dia seguinte, querido. Que é quando você está destruído, o teu corpo destruído, a tua mente destruída, você todo destruído, porque é isso que a bebida faz. O pecado, ele faz exatamente isso. Naquele momento, ó, legal, bacana, não sei o quê, ô, valeu! 5 minutos depois, você está se sentindo a pior pessoa desse planeta. Porque o acusador vem e agora ele tem legitimidade para apontar o dedo na tua cara e começar a te condenar e a te colocar para baixo. Porque é isso que o pecado faz, querido. O pecado entorpece as nossas vidas. O pecado nos tira de nós mesmos, querido. O pecado faz com que a gente abandone a Deus. O pecado nos separa. Deus já havia mandado o povo arrancar o pecado, querido. Mas o povo parecia não ouvir, porque é isso que o pecado faz, querido. Quantas vezes no meio de um pecado você sabe que é errado. As pessoas até falam para você, meu, não faz isso, besteira, deixa isso para lá. Mas está tão entorpecido, tão ludibriado que você continua fazendo. Você continua agindo. É o cara preso nas drogas, querido. Sabe que é errado, sabe que não pode. E ele fala, não, não vou mais, eu parei com essa vida, não sei o quê. Mas ele está tão entorpecido, tão ludibriado, que no dia seguinte ele está lá, de novo, fazendo as mesmas coisas. É o cara que é preso numa masturbação, ou uma moça que é presa na masturbação, que fala, meu, eu sei que é errado, isso não faz bem, está errado, eu não vou mais fazer, mas está tão entorpecido, tão ludibriado, que está lá no dia seguinte, continua fazendo as mesmas coisas. É uma pessoa que faz fofoca, que sabe que é errado, que não deve falar mal do seu irmão, mas está tão ludibriado, querido, que no dia seguinte você está falando naturalmente mal das pessoas, querido. É isso que o pecado proporciona, é isso que esse povo estava vivendo. O povo parecia não ouvir o que Deus estava falando. E nós sabemos muitas vezes, querido, nós sabemos, ó, Deus já falou, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas a gente continua fazendo porque nós estamos entorpecidos pelo pecado. E nós precisamos de libertação, de cura. E Deus se irou, querido. Verso 5, então disse, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Sentença. Porque os líderes daquela casa, os homens, os sacerdotes, queridos, eles estavam levando o povo a pecar. E a sentença foi clara, mate-os. Verso 6, olha só. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, que também não era para ter relacionamentos, tudo bem, querido? Não era. Na presença de Moisés, olha só, um israelita, vou ler de novo, que isso aqui é muito bizarro. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Querido, o chicote estava estralando, o povo estava morrendo, e o que que acontece? Um ser do além aqui, ele pega uma mulher midianita, passa de mãozinha dada na frente do povo e vai para o seu quarto fazer relação, se prostituir. Como se nada tivesse acontecendo. Nada. Olha o que o pecado, ele faz a pessoa. Faz a pessoa. Deus trouxe a sentença, pessoas estavam morrendo por causa disso, mas mesmo assim esse cara pegou. Não, vamos lá, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo, estava bom. Está trazendo morte, está trazendo desgraça, está acabando com a tua vida, está acabando com a tua família, mas você está lá enfiadão no pecado. Igual está acontecendo no sul, uma tragédia gigantesca e tem gente roubando, saqueando, estuprando, molestando. Cara, isso é bizarro demais, eu não consigo aceitar e achar isso normal, querido, não dá. Eu vejo esses vídeos e falo, meu, ainda bem que eu estou aqui, que se eu estivesse lá, a justiça ia cantar, porque como pode no meio de uma tragédia? Porque não há temor algum, não há amor, não há nada. Tenha misericórdia. E é isso que o pecado faz, querido. É exatamente isso que acontece. E esse homem, ele pegou uma midianita, passou na frente de todo mundo, querido, que estavam chorando a entrada da tenda do encontro. E foi lá fazer a sua sacanagem, as suas vontades. Isso é o que muitas vezes nós fazemos também, sabendo do povo que está necessitado, que está padecendo, que está sofrendo, querido, a gente não faz nada, a gente continua levando a nossa vida, e a gente deixa de lado, a gente continua na nossa loucura. É isso que tem acontecido muitas vezes. Verso 7, quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. E então cessou a praga contra os israelitas. Querido, nós estamos vivendo no meio de uma população totalmente corrompida e perdida, onde não existe mais temor, onde não existe mais o amor pelo próximo, onde a iniquidade está predominando, literalmente, querido. Mas o que nós, como homens e mulheres de Deus, estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, tudo bem? Amém? Amém? Você é homem e mulher de Deus aí? Homem ou mulher, né? Os dois não dá para ser, tá? homem ou mulher de Deus. Adão é Adão, Eva é Eva, tudo bem? É isso. Nós estamos no meio dessa geração, no meio dessa loucura desse mundo, mas o que, que nós temos feito, querido? Qual tem sido o nosso posicionamento em relação ao pecado, em relação ao erro? O que, que nós temos feito? Qual tem sido a nossa palavra, a nossa atitude? Talvez você não saiba, querido, mas Deus ele não vai passar a mão na cabeça do pecado, tudo bem? Deus ele não ama, ele não aceita o pecado, ele não quer o pecado. Porque o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Deus ele não aceita, ele não se conforma com isso, ele não quer, ele abomina. Apesar de amar profundamente o pecador. Mas ele não quer, não deseja que o pecador continue no pecado. E foi para isso, por isso, que ele mandou Jesus sobre essa terra. Para que, para quem olhasse para Jesus e aceitasse a obra salvadora dele na cruz do Calvário, tivesse acesso então, querido, à vida eterna. E fosse lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido, esses somos nós. Por quê? Porque Deus ele não aceita o pecado. Ele não te criou para te ver perdido, para te ver morrendo, para ser condenado. Não, querido, ele te criou para a eternidade. Ele colocou o desejo da eternidade no nosso coração. Ele quer que você, querido, passe a eternidade ao lado dele. Mas o pecado, ele tem entorpecido as mentes, as nossas vidas, e tem nos distraído e nos levado para fora dessa verdade espiritual. E muitos têm abandonado, querido, essa vida ao lado de Deus na eternidade, apenas por 5, 10 minutos de prazer, meia hora, um dia, um ano, que seja. Tem deixado isso entorpecer, entrar no coração, e tem trocado a glória de Deus, que é eterna, por algo que vai acabar logo, que é temporário. Então Deus ele não passa a mão na cabeça de pecado, não, querido. Ele abomina, mas ele ama o pecador. E é por isso que ele mandou Jesus Cristo. Para que houvesse libertação, para que houvesse cura, para que houvesse salvação. E nós, querido, que temos acesso a tudo isso hoje, o que nós temos feito com essa verdade? Porque a verdade, querido, é que muitas vezes nós estamos, não como aqui o Finéias, mas nós estamos como a população, como os israelitas em geral, que só está choramingando pelos cantos, porque agora começou a perder algo que ele gostava. Começou a perder, começou a ter prejuízo para si mesmo. E mesmo vendo alguém se levantar para continuar a pecar e trazer a maldição, continuar ali, só choramingando. Muitos estão nesse estado hoje, querido. E talvez eu e você estejamos exatamente assim. Nós temos chorado porque o prejuízo começou a bater aqui. Mas nós não estamos chorando de verdade por arrependimento. A gente está chorando porque agora tocou no nosso bolso, porque agora tocou no nosso relacionamento, porque agora tocou na nossa vida. E aí a gente começa a chorar, mas não é um choro de arrependimento. É um choro apenas porque perdeu algo, doeu. Muitos estão assim. E eu fico imaginando justamente esse cara, queridos, ele é neto aqui de Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote de Arão. Eu fiquei imaginando ele vendo toda aquela coisa acontecendo por causa do pecado, por causa da prostituição, da imoralidade sexual, da idolatria que tomou conta dos israelitas. Eu fiquei imaginando esse homem olhando para tudo isso, meu, e as coisas acontecendo e pessoas agora morrendo porque o salário do pecado é a morte. E aí vem um casalzinho falando, olha, vocês estão aí se lamentando, mas a gente vai continuar pecando mesmo, vou fazer da minha vida o que eu quero. Eu fico imaginando esse homem olhando e passando na cabeça dele tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou, passando a respeito das 613 leis e tantas coisas que Deus estabeleceu, e ele falou, meu, está tudo errado, como que a gente pode aceitar isso? Eu fico imaginando, eu, Rubens, tá? Isso aqui é a versão do Rubens, tá? A versão renovada aí. Esse homem chegando, enfiando o pé na tenda, olhando para eles, falando: meu nome é Finéias, né? E os caras olham e falam: meu, que louco. Não, querido, louco não, mas um homem cheio de temor, um homem que amava a Deus, um homem que desejava a presença de Deus. Sabe o que está faltando hoje, querido? É a gente se levantar e pronunciar o nome de Jesus. É a gente se colocar de verdade, querido, naquele que faz a diferença nesse mundo, não aceitando a corrupção que está sendo colocada aí. Porque aqui, querido, esse homem, ele se levanta e ele vai direto à tenda e ele atravessa a tenda e ele mata esse casal que estava pecando na cara de todo mundo na tenda. Parece algo bizarro demais, querido. Mas sabe o que isso demonstra? Se a gente não se levantar e matar o pecado que habita em nós, o pecado é que vai acabar com a gente. Porque era isso que estava acontecendo. Então nós precisamos virar um pouquinho mais como Finéias, alguém que temia Deus, do que os demais que estavam só choramingando, ou como o outro que não tinha temor nenhum por Deus. Vou fazer o que tiver que fazer. Vou viver do jeito que eu quiser. Que se lasque os outros. Porque esse sentimento é que tem brotado muitas vezes no coração. Mas o que nós temos feito, querido? Deixa eu falar. O que cessou aqui a ira de Deus não foi o povo choramingando porque estava perdendo coisa ali, não. O que parou aqui a fúria de Deus foi a atitude de um homem que não aceitou o pecado e interrompeu aquilo que estava sobre a sua geração. Sabe o que vai parar o furor, querido, que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos vivenciando, quando nós nos levantarmos também para se opor e acabar e interromper esse ciclo de pecado que está na nossa geração? E você foi chamado para isso. Você não está aqui à toa, querido. Você foi chamado lá na tua escola, lá onde você estuda, a interromper o ciclo de pecado que está habitando lá. Você foi chamado dentro do teu trabalho, querido. Não é para ser conivente com o que está acontecendo e ficar choramingando junto com os outros lá, não. Você foi chamado para interromper o ciclo de pecado que está acabando com a humanidade. Esse é o nosso papel. De interromper com o ciclo de pecado. De um homem, de uma mulher posicionada em Deus e que não troca a santidade por nada nesse mundo. Que não aceita as asneiras que estão falando, as lorotas que estão inventando aí por fora, querido. Mas que está fiel em Deus, na palavra de Deus, que teme ao Senhor e que vai até as últimas consequências em favor do reino de Deus. Nós fomos chamados para interromper o ciclo de pecado que devasta famílias, querido. Nós fomos chamados. Eu fui e você está sendo chamado. É lá onde você mora, querido. É lá onde você está vivendo, onde você pisa todos os dias. Você foi chamado para interromper o ciclo de pecado que está habitando lá, querido. É através da sua vida, é através da sua atitude, do seu posicionamento, é através da sua perseverança em Cristo Jesus. Você foi chamado. Eu fui chamado. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. E nesse momento, querido, quando houve a interrupção do pecado por causa da atitude de um homem chamado Finéias, então continua. Atravessou o corpo do israelita e da mulher, e então cessou a praga contra os israelitas. Mas olha que louco, porque até que isso acontecesse, verso 9, mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. 24 mil pessoas perderam a vida por causa do pecado. Quantas pessoas estão perdendo a vida por causa do pecado? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós convivemos, pessoas que nós temos acesso, mas que estão morrendo por causa do pecado, sabe por quê? Porque em nós que está a palavra de Deus, a graça, a unção do Espírito Santo, nós não estamos manifestando a glória que deveria ser manifestada para interromper o ciclo de pecado que habita ainda naquela vida. E nós precisamos mudar essa realidade hoje. Parar de choramingar e começar a interromper o pecado. Esse ciclo maldito de devastação que está arruinando vidas, famílias inteiras. Em mim e em você. Então cessou a praga. Verso 10. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira. Quem desviou a ira de Deus? Quem desviou a ira de Deus? Fala o teu nome. Rubens. Quem desviou a ira de Deus? Quem desviou a ira de Deus? O nosso nome tem que estar aqui. Rubens. Eu vou ler aqui, você põe teu nome no lugar de Finéias, tudo bem? Rubens. Filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas. Por quê? Pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. O zelo do Senhor. Finéias, que é o Rubens, que é o Tonzinho, que é você, que é o Rodolfo. Nós precisamos ter e tratar as coisas com o mesmo zelo que o Senhor zela. Zelo. A pastora falou domingo aqui a respeito disso. Com o mesmo zelo. E qual é o tipo de zelo que nós estamos tendo? Será que é o mesmo zelo do Senhor? Porque por conta do zelo, querido, do Senhor, o Senhor iria consumir todos ali que estavam em pecado. Mas se levantou um homem que interrompeu aquele ciclo e por causa daquilo a praga se cessou. A vida mudou. A maldição foi exterminada. Porque um homem que tinha zelo, temor, que foi zeloso com o mesmo zelo que Deus tem por nós, um homem foi e tomou uma posição. E enquanto nós estivermos fora da nossa posição, querido, nós estaremos justamente vivendo sentenças. Nós estaremos justamente ainda só choramingando pelos cantos. Por conta da nossa vida que não se posiciona, nós vamos apenas ver a ira do Senhor se acender. O que precisa, o que eu preciso, é justamente desse zelo me consumindo dia e noite, tocando a minha vida dia e noite, me transformando dia e noite, querido. E Deus, Ele justamente nos chamou aqui nessa noite para isso. Há muitas mudanças que precisam acontecer e só não acontecer em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso ministério, onde a gente está inserido, querido, porque nós temos vivido um cristianismo barato, falso, hipócrita, porque a gente não se posiciona conforme a palavra de Deus. A gente prefere ser o politicamente correto, ao invés de interromper o ciclo de pecado que tem habitado no nosso meio. Que em nome de Jesus, nessa noite, que nós possamos, para a glória de Cristo, ser de fato a luz nesse mundo e o sol nessa terra, daqueles que vão paralisar, acabar com o ciclo de morte que está habitando no nosso meio. que não vai mais aceitar esse ciclo de pecado que está consumindo as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos entes queridos, mas nós seremos aqueles que iremos nos levantar agora, posicionados contra o pecado, que nós não vamos mais aceitar aquilo que está fora da palavra e da vontade de Deus, mas que nós vamos fazer e agir e ir até as últimas consequências por causa do reino de Deus, querido. Esse é o chamado para as nossas vidas hoje. Eu quero te convidar para isso, querido. De uma forma assim, bem prática mesmo. Porque você está aqui, você está ouvindo, você está recebendo, mas nós precisamos nos posicionarmos agora. Agora é a hora que a gente abre mão do pecado. Que a gente abre mão dos prazeres. Que a gente abre mão do nosso querer para fazer a vontade de Deus. Agora é a hora, querido, que eu, como um homem de Deus, não vou mais olhar para a vida do meu irmão que está agoniado ali, morrendo no pecado, e vou ficar só choramingando com ele. Não, mas eu vou ser aquele que vai agora acabar, cessar com isso. Vou confrontar. Não vou aceitar. Não é julgamento, querido. Não é apontamento. Mas é posicionamento em Deus. Porque eu não posso mais aceitar o que o mundo está impondo. Eu não posso mais aceitar aquilo que Satanás tem colocado nas mesas por aí. Eu não posso mais aceitar as prostituições, as imoralidades, as idolatrias que está aí, de bandeja, acontecendo à torta direita no nosso mundo, na nossa vida. Nós não podemos mais aceitar isso. Mas nós precisamos nos levantar agora. Como Finéia se levantou naquela geração, onde as pessoas estavam choramingando, apenas olhando. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vai ser de nós? Como que vai ser? Não, um homem se levantou e interrompeu aquilo. Que essa seja a nossa geração. Por onde passarmos, que haja uma interrupção imediata do pecado, querido. E por que isso acontece? Porque você é um homem, uma mulher cheia e cheio do temor de Deus, da presença do Espírito Santo, da glória do Senhor. E aonde a glória do Senhor está, onde a luz do Senhor está, as trevas não podem mais operar, querido. Você é chamado para isso. E eu quero te desafiar, querido, a se posicionar hoje. Feche seus olhos no teu lugar. É necessário um posicionamento. Entenda, querido. O livro de Coríntios fala que o trabalho no Senhor, a obra do Senhor, ela não é em vão. E para aqueles que se posicionam, há uma promessa da parte de Deus. Porque ele termina aqui, querido, falando, verso 12. Digo-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Você quer paz na vida, querido? Seja um instrumento de Deus para interromper o pecado alheio. Não digo nem alheio, querido. A começar pela nossa vida. Seja um instrumento de Deus para interromper o pecado que tem destruído vidas. E o verso 13. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Há uma aliança sobre nós, através de Cristo Jesus. E ouvindo essa ministração, essa palavra, talvez você tenha identificado situações na tua vida que tem te levado a praticar adultério, a pecar, a viver debaixo de imoralidade, a adorar deuses, a fazer de situações deuses da tua vida. Talvez você esteja se fazendo do seu próprio Deus. E há uma forma de interromper tudo isso. E não é choramingando pelos cantos, queridos. E sim se posicionando. E você começa a fazer isso e começa a se posicionar hoje, aceitando Jesus na tua vida. Porque por mais que aparentemente você seja bom, há erros cometidos. E somente Jesus, ele tem o poder de nos limpar por completo. E é através dele que esse ciclo é interrompido. Que essa maldição, essa praga, ela é interrompida. É através de Jesus Cristo. Então eu quero fazer esse convite para você que está aqui ou para você que está acompanhando esse culto de alguma forma. Que ainda não tenha confessado com a sua boca que Jesus é o teu Senhor. Eu quero dar essa oportunidade para você hoje. De se posicionar. Esse é o seu primeiro posicionamento e o principal, eu diria. De receber e de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você está aqui e deseja fazer essa oração, se de alguma forma essa palavra tocou o teu coração e está falando contigo, então põe a mão no teu coração e repete assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite. Eu declaro com a minha boca. Crendo no meu coração. Que Jesus Cristo. É o meu único. Suficiente. Eterno. Senhor e Salvador. É o único Deus. Que eu irei adorar. Hoje. Eu declaro. Interrompida. Os ciclos, de pecado sobre a minha vida. Porque o teu sangue, está me purificando. E me libertando. Para a glória do teu nome. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e eu peço um toque especial. Uma visitação poderosa do teu Santo Espírito. Trazendo cura, trazendo libertação. Mudando a história, mudando o ciclo, mudando a estação dessas vidas. Entra com teu poder, Senhor meu Deus. Porque o perdão e a remissão vem através do Senhor. Apenas do Senhor. E por isso eu peço, Senhor, escreve esses nomes no teu livro, o livro da vida. E os abençoa, Senhor, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e consagramos, Senhor meu Deus, cada um desses diante do teu altar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus, queridos. Se você está aqui, fez essa oração, pedi no final do culto, vai procurar a Ana no final da igreja, ela quer pegar o teu nome, te mandar uma mensagem, te convidar para estar conosco em outros cultos e também nas células, para que juntos possamos ser fortalecidos em fé e prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Para você que está acompanhando online, está passando aí o WhatsApp, assim que acabar o culto, manda uma mensagem, que a gente também já vai entrar em contato com você, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero ser aquele que vai interromper esse ciclo. Que não será mais conivente com o pecado, com o erro, com a morte. Mas eu entendo, querido, que talvez de alguma forma a gente ainda estivesse ludibriado, entorpecido pelo pecado, enganados pelo pecado. E essa interrupção começa agora. Esse pecado não vai ter mais domínio. Esse vício não vai mais te controlar. Esse adultério não vai mais te controlar. Essas mentiras e falcatruas não terão mais acesso a você. Porque agora há uma interrupção do céu sobre a tua vida. sobre esses pecados, sobre esses erros, porque você estava sendo enganado, porque você estava andando como um cego, alguém ludibriado. Mas o Espírito Santo está aqui, feche seus olhos, queridos. O Espírito que sonda os corações, que sonda o mais profundo da nossa vida, Ele está aqui, Ele está tocando, Ele está libertando, Ele está curando. Ele está mostrando o quão ludibriado você estava sendo, o quão conivente nós estávamos sendo com o pecado, com a idolatria, com a imoralidade, com a pornografia, com a prostituição, com a mentira, com a fofoca, com a falcatrua, com o julgamento, com as manipulações, com os roubos, com os vícios, o quão ludibriado nós estávamos diante de uma tela de celular, diante de uma série na TV, o quão entorpecidos e cegos nós estávamos, com a nossa opinião, com o nosso palpite, com aquilo que a gente acha. Espírito Santo de Deus, entra com teu poder hoje, que esse ciclo seja interrompido em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos aqui, Senhor meu Deus, que nós não somos como o povo que fica choramingando pelos cantos diante de uma tragédia, mas somos aquele que se levanta e se posiciona e que muda a história, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Se até hoje nós estávamos entorpecidos, enganados ou choramingando pelos cantos, Senhor meu Deus, nós declaramos agora que nada disso mais tem domínio sobre as nossas vidas, porque nós pertencemos a Ti, nós renunciamos o pecado e nós declaramos o nosso amor a Ti, nós tememos a Ti, Jesus, e queremos alegrar o Teu coração. Por isso, nessa noite, nos posicionamos, Senhor meu Deus, como homens e mulheres de Deus, como foi Finéias naquela geração, eu sou nessa geração, como foi aquele homem naquela situação, nós somos hoje aqueles que irão interromper o ciclo de maldição, o ciclo de morte, o ciclo de engano, o ciclo de mentira, o ciclo de pecado, em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo de Deus, nós chamamos, invocamos o Teu Santo Nome, Jesus, e nós Te pedimos hoje, toma as nossas vidas de uma vez por todas. Nós não damos e não daremos mais acesso à idolatria, à prostituição, ao adultério, ao engano, à mentira, ao pecado, Jesus, às manipulações, mas nós nos posicionamos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso, meu Pai, nos encha nessa noite com Tua glória e nos impulsiona a viver essa palavra poderosa em nome de Jesus, a sermos, meu Pai, aqueles que interrompem o ciclo de pecado e morte em nome de Jesus Cristo. Adore esse nome, vai declarando, vai chamando pela presença dEle, igreja. Há um poder, um mover poderoso neste lugar. Chorie cantará na machorie, dere cantaria andará lá machorie. O Espírito Santo está libertando, libertando pessoas presas a vícios. Eu vejo muita fumaça, muito cigarro. O Espírito Santo, Ele está te libertando agora, em nome de Jesus Cristo, desse vício maldito, que você mesmo estava dizendo que não era possível acabar e tirar ele da sua vida. Há uma interrupção sobrenatural acontecendo nesse momento, em nome de Jesus. Chorie, carne, andaralaba, chorie.
Que seria de mim, Deus?
Que o ciclo de pecado seja interrompido. Senhor, nós declaramos o pecado morto em nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, esse ciclo interrompido. Não é mais o pecado que tem domínio, mas nós que dominamos sobre ele. Assim nós declaramos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E é debaixo dessa unção que nós vamos viver. Essa semente, essa palavra lançada, Senhor, ela não se perca no meio do caminho, mas que ela possa produzir o seu fruto diariamente. Senhor, rega, rega com a água do Espírito Santo, Senhor meu Deus, essa semente, para que possamos, como homens e mulheres de Deus, diligentes na palavra, estarmos posicionados e não sermos mais coniventes com erro, com pecado, com engano, com as falcatruas, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos diante do Teu santo nome e entregamos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E se você crê, então aplauda ao Senhor e adore esse nome, o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Graças a Deus, amém? Levanta sua mão bem alto, repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou a geração, a pessoa que vai interromper o ciclo de pecado para a glória de Deus. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Deus abençoe, uma semana linda, nos vemos aí no final de semana, amém, glória a Deus.
Se você estiver aqui, eu sei.